Oi, queridas, faz tempo, né? Obrigada pelas orações. A gente passou por aquele vale e ainda está sentindo o finalzinho dos solavancos, né? O cansaço, a responsabilidade. Mas Deus tem sustentado, meninas. Eu agradeço as orações de vocês. E realmente o que vem do Senhor é sustento na palavra que dá para a gente as certezas e a sabedoria de como a gente deve pensar, sentir e agir em momentos da vida que às vezes são tranquilos, que nem por isso são menos perigosos, que Paulo avisa, né? Aquele que pensa, que está em pé, cuidado para que não caia, mas também nos dá sabedoria para a gente agir em momentos de tensão em que a gente é chamado a se posicionar. E não pode ser qualquer posição, tem que ser uma posição alinhada com os pensamentos do Senhor, porque isso é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, a gente lendo Provérbios, a gente precisa ter isso em mente, em perspectiva, né? Provérbios está inserido no contexto de livros, poéticos, mas ele não é poesia no sentido de contemplação, né? Interessante porque é mesmo o livro de Salmos, tem alguns salmos que são contemplativos, né? Quando os salmistas falam da própria alma, quando eles ponderam sobre as situações de alegria, de louvor a Deus, de gratidão, como o Salmo 100, por exemplo, né? Ou quando eles refletem sobre as situações de tranquilidade e bênção, como o Salmo 127, Salmo 128, que são de Salomão. Mas o livro de Provérbios tem uma pegada diferente, porque o estilo de Provérbios é um estilo que não é só de Israel. Israel era uma entre as nações ali no Oriente Médio que fez uso desse estilo literário. Ou seja, outras nações também usam Provérbios, né? A gente sabe que tem uma que é muito famosa, que é a China, né? Que é Extremo Oriente, né? Ou seja, todos os povos têm a sua coleção de sabedoria. A diferença é que a coleção de sabedoria de Israel, ela recebe uma chancela que é a garantia de que tudo que está sendo dito ali é mais do que só observação humana. Tem uma perspectiva que é transcendente, que vai além, que é a perspectiva divina das coisas. Então, como é que funciona Provérbios? Ele funciona em forma de pensamentos de sabedoria, que são resultado de observação. Salomão e os outros, né, que participaram desse processo, né, alguns escrevendo os provérbios, outros coletando, né, reunindo os ditos e formando um cano, né, formando um corpus, essa é a palavra, tá? Essas pessoas, elas receberam de Deus direção tanto para observar como para registrar. Então, a gente tem aqui praticamente uma dupla garantia de que Deus está envolvido nesse processo. E é interessante porque esse tipo de sabedoria, apesar de ele ser direcionado para um contexto histórico muito próprio, né, que é o contexto de reis, porque Salomão foi o terceiro rei de Israel e que pegou o reino pacificado depois que Davi fez todas as guerras, aumentou as fronteiras, fez alianças, e quando ele entregou o trono para Salomão, Salomão desfrutou de uma tranquilidade para poder desenvolver áreas do reino que Davi já tinha começado. A gente sabe que uma boa parcela dos salmos, que são poesia de alta qualidade, foram produzidos pelo próprio pai, né, por Davi. Mas Salomão tinha um outro estilo. Então, Salomão, na tranquilidade, ele teve condições de observar a vida e chegar a conclusões. E ele escreve três dos livros de sabedoria: Provérbios, que tem esse estilo curtinho, né, bem pontual, de verdades que são aplicáveis, né, em todos os contextos, apesar de ser de um contexto mais voltado para os reis e para treinamento dos filhos dos reis, ou seja, é uma literatura de elite, né, que não chegou à mão pela misericórdia de Deus. porque fala sobre tudo na vida. Mas a perspectiva de Salomão é como é que um líder deve pensar a respeito de todas as coisas. Então, ele não pode ser preguiçoso, ele não pode trabalhar com gente que não seja honesta, ele não pode ser uma pessoa avarenta. Ah, tudo ali vai desenhando o perfil de um rei ou de um líder que é segundo o coração de Deus, mediante a observação da vida, né? Muito interessante isso, por quê? Porque Salomão teve uma perspectiva bastante clara da realidade de gente que iria habitar num palácio, ter condições de frequentar reuniões diplomáticas, aristocracia, mas ele fala muito de gente simples, ele fala do olhar de Deus para com os pobres, que é um reflexo de Deuteronômio, a preocupação de Deus com todo o povo, mulheres, né, filhos, crianças, o estrangeiro. Isso tudo foi documentado, né, e foi condensado em ditos muito curtinhos, fáceis de memorizar, mas muito práticos. Então, nessa leitura de Provérbios, a gente observa isso, que a perspectiva de Salomão é sempre deixar para a gente muito claro aonde ele quer chegar com aquilo. E mais do que simplesmente fazer o que é certo ou errado, porque seria um moralismo humano, que é desejável, mas não é completo, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas são éticas, né? Agem de maneira correta, mas não é pensando no outro, é pensando em si mesmo, é para não ter problemas, né? E tem muitos dos textos que mais ou menos falam isso, que quem protege, quem fala pouco protege, né? A sua boca se protege de problemas, tem esse aspecto pessoal, mas tem um aspecto mais amplo, que é a questão da moldura do temor do Senhor, que abre o livro, né, no capítulo 1, e fecha o livro no capítulo 31, naquela poesia interessante sobre a mulher. Então, a gente tem no livro, acho que 22 ou 23 passagens que falam no temor do Senhor, que vão descrevendo para a gente, na prática, o que é temer a Deus. Esse é um estudo bíblico muito interessante. Quem estudou Provérbios comigo passou por esse percurso, né? Mas o livro abre fazendo uma afirmação teórica, né? O temor do Senhor é a fonte de toda a sabedoria, é onde a sabedoria começa. A gente tendo reverência, respeito, consideração por Deus, a gente vai considerar aquilo que ele fala como muito importante, por isso a sabedoria, né? É o princípio do viver bem, a gente poderia traduzir assim também. E o livro termina com a sabedoria aplicada às realidades do homem e da mulher. Do homem, porque o capítulo 31 fala sobre um rei, o rei Agur, né, a quem a mãe está dando conselhos, primeiro para ele não ficar, não ser companheiro de gente à toa, para ele evitar a bebida, né, para ter todos os cuidados, para ter uma reputação de rei que fosse realmente condizente com a postura de um rei que representa Deus. E aí termina com a descrição de, se ele for procurar uma esposa, qual é o padrão de esposa que ele deve procurar, porque aquela mulher seria a rainha, né? Na semana passada eu estava trabalhando nesse texto, e é interessante, porque quando fala das vestes, né, daquela mulher que veste-se de linho fino, linho do Egito, né, e de púrpura, está falando de roupa de rainha. Então, ao mesmo tempo que é aplicável para todas as mulheres, porque é muito desejável a gente ter aquelas características, a gente precisa ter em mente que a visão que está sendo proposta ali é de uma mulher muito importante, que vai ocupar um lugar muito importante na sociedade e vai se tornar um modelo. E enquanto eu estava estudando, me veio à cabeça a história de Vasti, né, e de Esther. O contraponto, né, de uma mulher que teme a Deus e uma mulher que, apesar de não temer a Deus, teve uma postura, por muitos tida como rebelde, mas se recusou a se expor nua na frente de um bando de gente bêbada, né, que era isso que o rei Assuero queria, na verdade, se afirmar como homem, né, de um jeito muito baixo, muito vil. Mas essa mulher de Provérbios 31, ela é a futura rainha. Então, veja, o que alicerça essa mulher não é a condição de rainha. Isso é um bônus que ela recebe. O que alicerça a vida dessa mulher e que faz ela ser uma pessoa de referência é o fato dela temer a Deus. Ela tem compromisso com Deus. Ela tem relacionamento com Deus. Então é muito interessante porque o livro abre, fecha e percorre os textos sempre pontuando a importância da gente ter compromisso com Deus, relacionamento com Deus. É mais do que um livro do faça ou não faça. Faz isso que dá certo. Não é assim que funciona Provérbios. Provérbios não é um livro de promessas. Ele é um livro de observações. Então, a gente, quando terminar de ler Provérbios e passar para Eclesiastes, a gente vai perceber uma diferença. Diferença no estilo, porque Eclesiastes também é um livro de sabedoria, mas ele é mais narrativo, né? Tem bastante esse aspecto de dar conselhos, mas de uma outra maneira. Ele é bem diferente de Provérbios nesse sentido. Por quê? Porque ali está narrando a experiência do próprio Salomão quando ele deixou a perspectiva de olhar a vida do ponto de vista de Deus e começou a olhar para debaixo do sol, ou seja, olhar para as coisas como acontece aqui nesse mundo. E é a receita certa para a gente afundar. Por quê? Porque por melhor que fosse a vida, ele sempre chegava à conclusão que era inútil, era vaidade, né? Era uma coisa que não dava sustentação. Por quê? Porque é vazia, é como se fosse cheio de ar, é essa a ideia. Então, existe um contraste de perspectiva. As pessoas questionam se Salomão escreveu esse livro no final da vida. Eu tenho a impressão que sim, que o livro de Eclesiastes foi escrito como as últimas memórias, né, do rei. Quando ele chega à conclusão que a vida toda que ele levou, né, se dando todos os direitos, os luxos, né, permissivo, ele, no final das contas, entendeu que a mocidade não é um lugar para errar. O pessoal fala assim: ah, jovem aprende errando. Não é isso que Salomão ensina. Salomão diz que o erro de um jovem pode custar caríssimo para o resto da sua vida. E a gente sabe que isso é verdade. E aí ele dá o paradigma. O retorno de Salomão é quando ele diz que é preciso temer a Deus, levar Deus em consideração. Sobretudo que um jovem deve se preocupar, é se preocupar com o que Deus pensa, porque vai prestar contas, né? Então, essa é a diferença de Eclesiastes para Provérbios. Os dois são livros de sabedoria, mas cada um enfoca a sabedoria de um jeito diferente. Um é mais pontual, é mais prático no sentido de faça não faça, e o outro é mais reflexivo, mais filosófico, tem um tom meio acinzentado. Por quê? Porque a impressão que a gente tem é que Salomão está abrindo o coração dele e meio que botando a mão na cabeça, falando: meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas graças a Deus pelo tempo do arrependimento, né? E a possibilidade do retorno. A gente sabe que as decisões de Salomão implicaram grandemente na derrocada do reino, né? Por causa das escolhas insensatas, né, de fazer alianças por casamento e alianças de negócio com países de gente que era idólatra, ele acabou levando para dentro de Israel muita coisa ruim. E isso resultou na divisão do reino. O filho dele, Roboão, que aprendeu o pior do pai, fez decisões piores ainda, né? Em relação às do próprio Salomão, ouvindo o conselho de gente jovem e deixando o conselho da sabedoria, né? Aqueles que já tinham vivido debaixo da pressão de altíssimos impostos, né? De uma nação que já tinha abandonado, num certo sentido, a preocupação de fazer as coisas do jeito de Deus. Roboão, em vez de ouvir essas pessoas que tinham esse parâmetro de piedade, né? Tinham temor de Deus, foi ouvir a molecada. E aí, desastre, né? E o terceiro livro é Cantares, que é em forma quase de é uma pequena ópera, é uma obra literária muito interessante, porque ele trabalha com personagens que têm vozes, né? Ali a gente tem a Sulamita, que é uma mulher aparentemente do povo, ela é elevada à condição de princesa, mas ela é o grande amor, né, do amado Salomão. O livro foi escrito por ele, e eles têm ali um intercurso, né? Eles têm ali uma brincadeira, um jogo de sedução muito interessante, que faz uma contrapartida com o coral, né? Que são as filhas de Jerusalém. Então, é um outro estilo literário, muito interessante, muito valioso, porque a gente percebe que Israel não tem aquele puritanismo negativo, né, uma visão negativa do sexo, né, e das relações conjugais. Aparentemente, Salomão era muito feliz né, com a Sulamita. E lá eles têm uma briguinha, eles têm uma discussão, aí tem o um jogo de sedução, ela vai atrás, ela apanha dos guardas, e é tudo assim, uma linguagem muito própria da época, né? Então, as comparações, irmãs, são as comparações mais toscas no nosso sentido, porque quem é que você quer ser comparado com uma égua? É, as éguas do carro de faraó te comparo, ó, amada minha. Por quê? Porque era o que tinha de melhor. Hoje seria o maior dos aviões, o avião mais, né, tecnologicamente de ponta. Isso seria a comparação, que essa mulher maravilhosa, uma mulher extraordinária aos olhos dele. Então, a gente precisa ler essas coisas com uma lente de pureza. Né, tem gente que tem dificuldade de ler Cantares porque acha que o livro estimula pensamentos impuros. Mas, gente, se Deus resolveu deixar registrado na palavra inspirada um livro que tem esse teor, é porque ele vê santidade naquilo. E a gente tem que aprender a olhar pela ótica de Deus, né? Porque o temor do Senhor também influencia nas nossas relações conjugais, maritais, né? Então, esse conjunto de livros é muito interessante por isso, porque ele apresenta a mente de um homem brilhante em três perspectivas diferentes, mas o eixo sempre é o mesmo. É um Salomão que aprendeu a duras penas que abandonar o temor do Senhor é se colocar em situação de risco, né? E que Deus tem sabedoria prática para todas as coisas da vida. Deus foi quem inventou a inteligência espiritual, né? Logo no começo, no capítulo 2, a gente tem ali a sabedoria, o conhecimento e o discernimento são presentes do Senhor. Capítulo 2, versículo 7, se eu não me engano. Dê uma olhadinha lá. Mas o capítulo todo faz o jogo entre essas três palavras, mostrando que isso aí é a condição dada por Deus para todo mundo que teme a Ele de ter uma vida estável, uma vida equilibrada, uma vida que agrada a Ele, uma vida frutífera. Então, desejo que vocês aproveitem esse podcast e que as próximas leituras sejam muito favoráveis. E se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, coloquem, eu vou procurar respondê-las. Tá bom? Deus abençoe.